Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
E cá estamos para lhe trazer mais um Ser Família. Como estava prometido, hoje voltamos a ter casa cheia. É o mesmo que termos um convidado connosco. Mas mais uma vez, Daniel, bem-vindo. Podes-nos dizer quem temos connosco em estúdio mais uma vez?
Bem, nós temos aqui o grato privilégio de ter a Amélia Fleming novamente. Ela esteve connosco no nosso último programa. Ela é professora e especialista em disciplina positiva. 40 anos de experiência na escola.
40 anos de trabalho.
Mãe, avó, isso. Portanto, tem muito para nos ensinar. E, portanto, hoje vamos voltar a falar sobre disciplina positiva. Mas já agora, Amélia, alguns ouvintes não terão ouvido o primeiro programa. Poderias nos dizer o que é isto de disciplina positiva?
Muito bem. Começámos por falar no programa anterior dos vários modelos que fizeram parte da nossa própria educação como educadores. Falámos do modelo autoritário, em que havia disciplina, havia ordem, havia respeito, mas não havia liberdade. Então, muitos de nós, por portas e travessas, fazíamos o que bem entendíamos de uma forma dissimulada, com mentiras, com ressentimentos, uns melhor que outros, conseguiam-se desembaraçar deste modelo rígido, que traz muitas mágoas e muitas marcas na personalidade de cada um de nós e ressentimentos. Depois falámos no outro modelo que não deixa menos marcas, que é o modelo da permissividade, que é um modelo em que não há limites, há muito poucas regras, as regras vão-se fazendo à medida que as coisas vão acontecendo, ao gosto de cada um, pelas circunstâncias, em que as crianças não se sentem seguras, não há uma estabilidade emocional, não há uma estabilidade a nível das relações humanas, o que cria crianças muito infelizes, muito desajustadas, que lutam com violência pelos seus direitos, pelos seus quereres, pelas suas vontades, não aceitam a vontade dos outros, não aceitam o querer dos outros, conflituosas a maior parte do tempo e numa inadequação muito acentuada. O modelo da disciplina positiva vem trazer um equilíbrio entre este 8 e este 80. Vem trazer o amor com firmeza, associados um ao outro, amor com firmeza em simultâneo. Vem trazer uma construção de regras do ponto de vista cooperativo, em que os pais, ou os alunos e os professores, os pais e os filhos constroem as regras e vão resolvendo a par e passo as dificuldades que vão surgindo ao longo do caminho, como é que os problemas se resolvem quando as regras ou são difíceis de cumprir, ou não se ajustam, ou são menos adequadas. Isto vai-se fazendo ao longo do caminho. E depois temos a direção e a mão no volante dos pais. Os pais não deixam de ser os líderes, porque muitas vezes quando falamos na disciplina positiva ouvimos assim uns risinhos por trás, uns risos de fundo, como quem diz agora são as crianças que mandam, agora são os meninos que têm o poder. Não é nada disso.
Essa é a premissiva.
Nós continuamos a liderar, mas quando se ouve este nome positivo, às vezes vêm estes pensamentos à cabeça de muitas pessoas, não é? É preciso clarificar que o positivo é porque é pela construção, pelo que se faz bem feito, pelo que se quer construir de forma efetiva e de longo prazo. Porque há métodos que a curto prazo funcionam muito bem, mas a longo prazo não funcionam minimamente.
Aqueles casos em que se diz, ai que meninos estão bem comportados, não é? O problema vai ser daqui a uns anos.
E o problema vai ser quando o pai e a mãe voltarem às costas. Claro. Eles fazem tudo o que lhes apetecer e ainda lhes sobra tempo.
Exatamente. Mas Amélia, uma das coisas que ficou bem patente no programa anterior é a necessidade que todos nós temos, como pais e educadores, de aprender. De termos as ferramentas certas e, por um lado, e por outro lado, descodificar as atitudes das crianças para saber onde, como e quando aplicar essas ferramentas. Abordámos isso de uma forma genérica, portanto, sem particularizar, mas certamente ficou na mente de muitos educadores, muito pais, mas que códigos são esses? Tu até mencionaste a palavra
Como chegar lá? Isso, muito bem. Falámos em comportamentos codificados. Será que é possível descodificá-los? Claro que sim. Vou falar aqui de dois nomes, Alfred Adler e Rodolfo Dreikos, que foram os fundadores da disciplina positiva, que quiseram ajudar os pais e os professores a compreenderem a aplicação prática, porque a teoria é muito importante, faz a fundamentação, mas como aplicá-la? A prática no melhoramento da sua relação com as crianças em casa e na escola. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender: o comportamento é determinado dentro de um contexto social. Todos nós sabemos que as crianças em casa comportam-se de uma determinada maneira. Na escola comportam-se de maneira diferente. Muitas vezes na escola os pais dizem: ah, mas ele porta-se assim em casa, ele é um anjo.
E é verdade. Tenho a certeza que está a falar do meu filho.
E porquê é que eles se portam com certos professores muito adequadamente e com outros é um horror? O contexto social determina o comportamento da criança. Quando os limites são postos e foram postos em conjunto, bem definidos, é expectável um comportamento adequado. Quando a criança sabe o que é que se espera dela e o que é que pode acontecer no caso dela não respeitar as regras, e isso foi construído, é muito expectável que a criança honre um compromisso que também foi dela. Isto é muito importante. Não foi qualquer coisa que o professor disse: faz assim e se não fizeres assim já sabes que é isto que acontece. Não, nós conversámos, nós discutimos, a opinião dela foi tida em conta.
Não é só um comportamento ético, tem conta aos outros, mas é moral, é dele
moral.
Próprio, não é?
Eu contribuí para criar este código. Eu também fiz parte deste projeto. É meu, ele quer honrar. A criança quer honrar. São raros os casos em que a criança escolha não honrar aquilo que foi também construído por ela. Segundo ponto, o comportamento é orientado para certas finalidades. A criança quer chegar a certo sítio, só que elas não têm consciência clara do que procuram obter. E muitas vezes até têm ideias erradas de como conseguir o que querem. E muitas vezes comportam-se de forma a atingirem exatamente o oposto daquilo que elas pretendem. Vou dar aqui um exemplo, que é o caso da Maria, por exemplo, que tem 2 anos, que quando vê a mãe chegar a casa com um novo irmãozinho, ela percebe-se da quantidade de tempo e da atenção que a mãe dedica ao bebê. E ela interpreta que a mãe gosta mais do bebê do que dela. Claro que isto não corresponde à verdade. O que é que vai acontecer? A finalidade do comportamento da Maria vai ser reconquistar o seu lugar especial junto à mãe. O que é que ela vai fazer? Vai começar a agir como um bebê.
Para ter a mesma atenção.
Porque ela pretende uma finalidade que é incorreta na realidade, mas que é corretíssima para ela, que ela sente que a mãe dá mais atenção, dá mais carinho, mais tempo, talvez, pela circunstância, não é?
Claro.
E pensa que está a ficar em segundo lugar.
E isso não é tão incomum quanto
isso. E as crianças agem segundo aquilo em que acreditam e segundo o que querem conseguir. Ela não vai dizer, por exemplo: olha, mãe, como tu tens agora um bebê pequenino, eu acho que tu gostas mais do humano do que de mim. Claro que não vai verbalizar.
Nem tem este tipo de pensamento elaborado,
não,
claro.
Não tem. Ela vai agir. A criança age. É a forma dela mostrar o que está a sentir.
Amélia, então, o que é que as crianças pretendem conseguir com os seus comportamentos codificados?
Basicamente, buscam amor e aceitação. Buscam um sentimento de que pertencem a alguém ou que pertencem a algum lugar. E por isso a aceitação do nosso filho, tal como ele é o único caminho seguro para a interação eficaz. Precisamos relembrar de que todos nós somos diferentes e de que somos únicos. A nossa identidade é única do ponto de vista biológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Não adianta compararmos, como já falámos no programa anterior, compararmos o nosso filho ao filho da vizinha, ao irmão mais velho, ao tio, ao avô e por aí adiante. Não vai ajudar, vai afundar. Porque todos nós, por experiência própria, sabemos que todos desejamos ser aceites, amados e acolhidos. Acolhidos, especialmente quando erramos. Cuidado quando uma criança erra e se sente culpada. Especialmente quando ela sente sentimentos de culpa, de dor, de frustração ou de raiva. Nestes casos, as palavras de ordem são ouvir, acolher, alinhar em conjunto, em cooperação, mas sobretudo acolher, não criticar, humilhar, frustrar e por aí fora. Acolher em primeiro lugar.
É o que ela precisa naquele
acolher
momento.
Acolher em primeiro lugar. Uhum. O pai, a mãe, o professor, o tutor, quem quer que seja, tem que ser um porto-abrigo. Para quando a criança se sente frustrada, culpada, errou. Muitas vezes nem precisamos dizer que ela errou. Ela já sentiu. Muitas vezes nem precisa de ser repreendida. Porque ela já começa a chorar, ela já começa a dizer que fez mal.
A repreensão é para levar uma autoconsciência, se ela já tem.
Não? Ela já tem, não precisamos reforçar. Claro. Pronto, já aprendeste, já viste que não correu bem, já viste que não podes fazer isso da próxima vez, está feito. Não precisamos estar a reforçar uma coisa que a criança já sentiu, já chorou, já se arrependeu, já interiorizou que errou. Então nós temos que acolher, e acolher mesmo esse sentimento da criança, porque muitas vezes ainda pisamos. Pois é, já devias ter feito isso, já estás sempre a fazer o mesmo.
Somos reativos, no fundo.
Somos reativos. Uhum. E estamos sempre a calcar, às vezes, no negativo. Nós temos muita tendência a realçar o negativo.
Isto exige uma presença de espírito muito grande.
Exige uma aprendizagem. Uma nova linguagem.
É verdade.
Uma compreensão.
Compreensão.
Uhum. Mas é verdade que quando tu vais dando os exemplos na prática, até nós que te estamos a ouvir, imagino que aconteça a mesma coisa com quem está do outro lado dos microfones, já consegue perceber um código, certo? Ou seja, no exemplo nós percebemos um tipo de código. Porque quando tu usaste a expressão código é demasiado etéreo, mas como é que eu vou entender? Porque nós realmente...
Lá está. Uma coisa que está visível. Uhum. É preciso descodificar, está escondido, está velado.
Então eu vou-te pedir um favor, que sejas muito concreta num tipo de código muito específico, como acabaste de mencionar. Tu acabaste de falar num concreto daquela criança que, por uma situação específica, precisava da atenção dos pais. Hoje em dia, sobretudo, e fizemos nos programas anteriores, vimos que as famílias estão, enfim, não é destruturadas, mas cada um tão ocupado, que a atenção é uma coisa que realmente até falha entre o próprio casal, quanto mais entre as crianças.
Claro.
Neste código concreto, podes-nos ajudar com algumas ferramentas para percebermos
muito
se
bem.
Estamos a falhar aí?
Sim, sim. Então, como descodificar a intenção da criança que quer atenção? Muito bem, vamos a isso. Basicamente, é uma criança que direciona o seu mau comportamento para nos manter ocupados com ela. Ela tem que fazer-se sentir, tem que se fazer ver, de alguma forma, não é? Já que ninguém lhe liga, ninguém lhe dá atenção, ela vai fazer qualquer coisa para ser notada, pelo menos. É a criança, quando é chamada a atenção sobre qualquer atitude menos própria, ela para, porque é... Portanto, porque é dito para ela parar, não é? Mas ela vai recomeçar. Para e recomeça, para e recomeça, para e recomeça, vezes sem conta. Isto irrita sobre modo adulto, não é?
Ah, pois é, Rita.
Porque isso não temos dúvidas nenhumas, nenhum de nós, não é? O adulto sente-se basicamente irritado, porque a criança faz e torna a fazer, faz e recomeça, faz e recomeça, faz e recomeça, vezes sem conta. Eu vou especificar...
Leva a paciência de um santo ao limite.
Há muitas coisas que podemos fazer para ajudar a criança a ultrapassar esta necessidade de atenção. A primeira, não podemos fugir dela. A criança precisa de ter tempo a sós com o adulto. Muitas vezes há vários irmãos. E nem sempre a atenção especial é o problema de todos. Porque todos nós temos diferentes linguagens de perceber o amor e de perceber como é que nós somos amados e aceites.
E até alturas diferentes da vida, não é?
Alturas diferentes da vida, idades diferentes da vida. Os irmãos já podem ser mais velhos ou mais novos, ou estão noutra fase, noutra etapa da vida, não é? Mas se a criança precisa de atenção, ela precisa de estar a sós. Sem outros irmãos com ela a passar aquele tempo especial.
Tempo dedicado, não é?
Tempo dedicado àquela criança. Que pode ser 15 minutos por dia. pode ser ler uma história só para ele, brincar só com ele, ouvi-lo só a ele, porque às vezes as casas têm uma tal confusão de televisão e de computadores e de muita gente e de muitas entradas e saídas, claro. Não é? Cada família é diferente e específica, não é? E a criança pode estar a precisar de um momento a sós.
Então, sendo que se, essa é uma estratégia para resolver um problema, um chamado código, neste caso, certo? O pedido de atenção, mas ao mesmo tempo essa dica é algo que nos pode ajudar a ter atitudes que previnam isso.
Que
é de uma forma consciente, não é só em resposta de uma atitude incorreta da criança, mas é o saber que cada um do elemento da família precisa da minha atenção dedicada, se eu criar esses momentos, mesmo antes
deles acontecerem,
do problema surgir.
Amélia, faz-me lembrar Susana Wesley, que tinha, não sei se eram 16 filhos.
Eram muitos
filhos. Posso não estar a ser correto, mas era uma das coisas que ela fazia e é um dos segredos do seu sucesso como mãe. Estamos a falar da mãe de João e de Carlos Wesley, grandes reformadores. Ela tinha tempo para cada uma das crianças, cada semana pelo menos, e passava tempo a sós com cada um
Isto
dos seus
é
filhos.
É muito importante.
É.
Eu, por exemplo, posso-vos contar a minha história pessoal. Eu fui uma adolescente muito rebelde. Tão rebelde...
Quem diria?
Que o meu pai... Eu nasci em Angola e o meu pai... pôs-me de castigo.
Tens consciência que...
Resolvi esse problema.
Não estamos só nós aqui em estúdio.
Olha, estás a ver porque é que eu estudei a disciplina positiva? Porque será? Se calhar tem alguma coisa a ver com o meu passado,
exato,
não?
Exato.
O meu pai castigou-me de uma maneira muito eficaz. Ele agarrou em mim e pôs-me interna num colégio na África do Sul, a 3 mil quilómetros de casa. Foi bem bom, não foi? Pronto, essa fase passou, mas para tu veres a que ponto chegou a minha frustração, a minha rebeldia, a tal disciplina que é muito bonita pela frente, que funciona muito bem quando estamos na frente dos adultos, mas que por trás fazemos tudo o que nos apetece. E eu fazia tudo o que me apetecia. Desde que eles não vissem, estava tudo ótimo. O pior é que eles vieram a saber. Aí é que teve um grande problema, não é?
Foste apanhada.
E eu fui apanhada
o
em flagrante.
Não é fazer a maldade, o problema
não,
é ser apanhada.
Não, é ser apanhada. Esse é o problema. E então, meu pai, com a melhor das intenções, que eu reconheço que ele fez por amor, pôs-me num colégio interna a 3 mil quilómetros de casa, que eu nem sequer conhecia a língua, porque era na cidade do Cabo, na África do Sul. Nem conhecia lá ninguém. Ainda hoje sonho que estou perdida em algum sítio e que não sei para onde vou e não sei o caminho para o qual eu devo ir. E tenho 67 anos de idade. Portanto, isto deixa marcas ao longo do percurso. Claro. Talvez este tenha sido o motivo que me levou a querer saber como é que isto se pode fazer melhor. Como é que nós podemos fazer melhor sem deixar estas marcas para o resto da vida? Não é? Porque ainda hoje sonho que estou perdida, que não sei qual é que é o caminho, para onde é que eu vou, onde é que estou, e coisas assim do género.
Marcas, traumas que ficaram da infância.
Pronto.
Amélia, estamos a falar de códigos, não é?
Estamos a falar de códigos e ainda não acabámos a atenção, ainda temos outra coisita.
Ah, ok.
Ainda temos outra coisita para dizer. Não é importante só de passar tempo a sós com a criança. Há outra coisa muito importante a fazer, que a criança precisa de se envolver numa tarefa útil, na qual se sinta capacitada, valorizada e apreciada. Essa tarefa deverá ser diária. Poderá ser, por exemplo, pôr a mesa para o jantar, ou lavar a louça, ou alimentar os animais de estimação, qualquer outra tarefa que direcione a sua atenção para uma tarefa útil. As crianças gostam de ajudar e precisam de cooperar para o seu desenvolvimento normal. Portanto, a criança que precisa de atenção vai redirecionar essa sua necessidade para qualquer coisa que ela é apreciada, que ela se sente útil, que ela se
Amélia,
sente
desculpa,
valorizada.
Mas vou explicar. A Amélia
estava neste momento a voar para o outro lado e a virar a boca do microfone.
Exatamente, isso mesmo. Força, desculpa.
Pronto, é isso que eu estava a dizer. Que é importante que a criança se sinta amada por aquele tempo individual que passa com os pais, mas que também redirecione a sua necessidade de atenção para situações em que ela se sinta útil.
Aumenta também a sua autoestima.
Valorizada, claro. Valorizada e compreendida.
Se houver reconhecimento dos encarregados de educação por essas tarefas, ela tem retribuição nesse momento, não é?
Quem peca nesse lado são os adultos, porque as coisas feitas por nós são mais rápidas, deixamos as coisas mais limpas, somos muito mais eficazes, as crianças demoram mais tempo, deixam as coisas mais sujas, não fazem tão bem como nós. Mas é um processo, nós temos que entender de uma vez por todas que este é um processo. E é um processo que leva tempo, que demora, que tem o seu time e que temos que aprender a ser pacientes.
Claro, e que tudo isto leva o seu tempo.
Agora, Amélia, portanto, o código, chamar a atenção, comportamento, o mau comportamento para chamar a atenção, depois ela é acarinhada e é
direcionada para um serviço útil.
Mas isto é apenas um caso.
Um dos muitos,
não é? Então, haverá outros momentos em que as crianças comportam-se mal por outras razões, por exemplo, poderá ser mesmo por rebeldia, por querer mandar, por querer fazer um jogo de poder, dar-se-á o caso
até muitas
tem a ver
vezes,
com personalidades, muitas vezes. há muitas personalidades que
diferentes.
Também, por serem tão fortes,
temperamentos que tendem
a ter esta atitude.
Sim, senhor. Há crianças que querem mesmo mandar, querem mesmo ditar as regras, querem mesmo desafiar a autoridade do adulto e estão mesmo num jogo pelo poder. O que é que nos pode indicar que é isto que as crianças estão a querer mostrar? O adulto sente-se normalmente ameaçado e intimidado, porque a criança não para e recomeça, nem para nem recomeça, como é no caso daquela que quer atenção. Ele não para de todo. Nós dizemos, uma criança que está, por exemplo, a riscar uma parede. Para. Ele não para. Porque é ele que manda, não é? A criança não interrompe o comportamento. Porque a criança está no poder.
Claro.
Então, enquanto que a criança que quer atenção para e recomeça, porque quer chamar a atenção, chamar a atenção de alguma forma, a criança que está num jogo de poder comigo não para simplesmente.
Vou dizer uma coisa, Amélia, se a anterior tira a gente do sério, uma criança destas não sei o que faria comigo.
Pois, é muito complicado.
É uma atitude de desafio aberto.
É um desafio e é um confronto aberto. O adulto sente-se ameaçado e intimidado.
Claro.
Não sabe o que é que has de fazer com uma criança deste género, não é? Isto acontece muitas vezes nas escolas. Eu nas casas de cada um não sei porque não conheço os contextos, né? Na minha isto por acaso nunca aconteceu, né? Mas na escola eu vivi isto vezes sem conta. Para de bater no colega, para de fazer alguma coisa. A criança não para, a criança não interrompe o seu comportamento.
Então o que é que se faz aqui?
Olha, nestes casos é preciso, em primeiro lugar, arrefecer. Porque estamos todos ao rubro, não é? Está a criança
ao rubro.
Ao rubro, não é? Estamos ao rubro. Nós temos que arrefecer. Nós temos que ter um período de calma. E depois, passados esses 5 minutos, ou esses 10 minutos, em que já respiramos, já contámos até 10, ou até 20, ou até 30, não é? É preciso que a criança passe pelos 3 R's da recuperação das faltas. Reconhecimento próprio. Ela tem que reconhecer que errou. Perguntas que mais adiante eu vou explicar de uma forma mais detalhada. Tem que reconhecer que errou, tem que pedir desculpa porque errou e tem que encontrar uma resolução.
Ela própria,
com a minha ajuda, vai encontrar uma solução para o seu problema. Porque estas coisas não se podem repetir vezes sem conta. Um percurso por aí fora, por exemplo.
Essa solução pode ser a própria reparação do estrago que ele fez.
Pode ser. A criança, exatamente, tem que passar pela recuperação daquilo que ele fez, não é? E não há volta a dar. Se partiu uma cadeira, se pintou uma parede, se estragou o que é que seja e foi-lhe dito para não fazer, para interromper, e ele continua, então ele tem que reparar o seu erro sem nenhuma dúvida.
Então, mais uma vez, é preciso tempo a sós com a criança?
É preciso
para
tempo
se estabelecer um diálogo?
É preciso tempo a sós.
e tentar conseguir estes três R's.
Exatamente, reconhecimento, reconciliação e resolução do problema.
Isso muitas é feito vezes... também em articulação, desculpa a ter-te interrompido, é feito também em negociação e articulação como sendo um dos pilares da disciplina positiva?
É um dos pilares da disciplina positiva. Nós temos que ter perguntas-chave, que já vamos ver um bocadinho mais adiante, que vamos fazer para chegarmos a isto, e temos que ter a cooperação dele para ele mobilizar a sua vontade para querer fazer o que se comprometeu a fazer. Normalmente, quando as crianças são envolvidas nas decisões, eles querem honrar o seu compromisso. São raras as crianças, ao longo da minha prática de 40 anos, que não quiseram honrar aquilo que eles decidiram.
Uhum.
Eles querem honrar a sua palavra. E às vezes, quando falham, e às vezes dizem assim, ai, não foi isso que nós combinámos? O que é que nós combinámos? Parece que já estou esquecida. Fazia-me desconhecida e esquecida, não é? Ele dizia, ah, pois foi, combinámos isto. Eles eram os próprios, porque a criança também não tem uma memória como nós às vezes temos, não é? E é preciso ir relembrando, reafirmando, ajustando, claro, ao longo do caminho, não é? Muito bem. Portanto, nesta solução em que ele não... neste problema em que ele não para, não é? Mas que nós já conseguimos o reconhecimento, a reconciliação e a resolução... É muito importante darmos opções limitadas. Uma criança que está connosco num jogo de poder, nós não lhe podemos abrir um leque de escolhas muito vasto. Porque ele quer mandar e quer escolher tudo e quer fazer tudo.
Temos que direcionar a escolha.
Temos que direcionar a escolha. A opção é a escolha entre duas. A criança quer mandar. E por isso as escolhas têm que ser muito limitadas. Por exemplo, a criança que não ocupa o TPC da escola. Nós perguntamos-lhe. Depois de uma série de tal reconhecimento e do tal pedido de desculpa. Queres fazer entre as 16 e as 17, ou entre as 4 e as 5, ou entre as 5 e as 6? Escolhe que horas é que tu queres fazer. Mas não há outras escolhas, só há estas. Só tens estas duas opções. Escolhe.
É interessante, porque ele vai escolher, ele vai sentir que é na mesma ele que está no controle, não é?
Mas é direcionado.
Claro.
E a escolha é limitada. A escolha é algo muito importante na educação. As crianças têm que ter oportunidades para escolher, senão não são educadas em liberdade.
É a liberdade sem ser libertinagem.
Se a vontade da criança não está envolvida, é sempre uma coisa externa.
É sempre uma coisa externa.
É imposta.
Ela deverá honrar o seu compromisso, não é? É isto que temos que ter em mente. Portanto, queres das 4 às 5 ou queres das 5 às 6? Dependendo da idade, está claro, e do problema, não é? Queres comer a sopa antes ou depois do prato principal? Que isto de comer a sopa também é um problema em muitas casas, não é? Podemos dar a escolher. Queres antes ou depois? Queres levar para a escola esta camisola ou esta? Que também há birras para levar as roupas para a escola e para vestir coisas para irem para a escola, que os pais atrasam-se porque ele não quer vestir isto e depois não quer vestir o outro e depois não gosta disto e depois não gosta... Damos escolhas limitadas. Queres estas calças castanhas ou queres estas azuis? Queres esta camisola preta ou queres esta camisola branca? E ponto. E a criança entre duas escolhas também tem mais facilidade em escolher. De qual camisola queres levar?
É verdade. Conhece alguns adultos que também têm dificuldade em escolher.
Pois é.
A escolha não é tão limitada assim.
Tem um armário inteiro para escolher, não é?
Exato. A disciplina positiva também se
também aplica. Tem que se ir por aí. E, por exemplo, a interação com estas crianças também é importante fazer por perguntas. Porque como elas estão num jogo de poder connosco, é mais fácil perguntar o que é que te falta fazer lá no quarto, por exemplo. Olha, não te esqueces de fazer nada hoje. Parece que tínhamos combinado qualquer coisa para fazermos hoje. Não estás a esquecer de nada. Ainda te lembras do que combinámos para esta semana? Em vez de mandar, isto serve para não... nos incompatibilizarmos e para que a via da comunicação se possa fazer de uma forma mais fluida e mais saudável e mais natural e menos conflituosa. Porque às tantas isto é também uma fase que ele vai ultrapassar, que ele vai saber dar a volta, que ele vai melhorar e que não precisamos de fazer um cavalo de batalha nestas coisas. Há coisas que não vale a pena fazer cavalos de batalha.
E que ninguém, muitas vezes ninguém sai a ganhar.
E ninguém sai a ganhar. Na disciplina positiva, não podem ficar os pais a perder e as crianças a ganhar. Nem o contrário.
E nem vice-versa, claro.
Temos que ganhar os dois. Os pais têm que sair a ganhar e os filhos têm que sair a ganhar. Não sai ninguém a perder, senão isto está mal feito, está mal equilibrado.
Tem que ser win-win.
Win-win.
Tem que ser isso mesmo. É isso mesmo.
Sendo que é engraçado a gente estar-te a ouvir, porque à medida que tu vais colocando algumas situações práticas, eu acho que até quem está do outro lado vai tomando notas. Ah, já sei o que fazer nesta altura. Ah, já sei o que fazer nisto. Mas seria até impossível para todos nós estarmos aqui a elencar todas as situações que acontecem no dia-a-dia. Há alguma forma de tu nos explicares na prática, no dia-a-dia, como é que nós fazemos essa cooperação, essa negociação?
Muito bem. Eu gostava de estabelecer aqui um princípio muito importante, que foi escrito por uma escritora, Ellen White, uma escritora cristã, que escreveu o seguinte... O objetivo da disciplina é ensinar à criança o governo de si mesma. Ela tem que passar por um processo de educação da vontade. É um processo continuado da vida inteira, não é? E tem outra citação muito interessante, da mesma autora, que diz: alcança-se o verdadeiro objetivo da reprovação apenas, quer dizer, só, simplesmente, quando o malfeitor é levado a ver a sua falta e envolve a sua vontade no empenho de corrigi-la. Ou seja, não é alguém de fora que faz isto. Tem que haver a mobilização da vontade do próprio. Isto é um dos pilares da disciplina positiva.
Portanto,
muito me encantou por estar em consonância com o que esta escritora também escreve.
Interessante, ou seja, essa cooperação em tentar resolver o erro, não é? O erro cometido, esse alinhar,
desvio,
é necessário em primeiro lugar, não para a resolução do problema em si, porque é verdade, nós como pais muitas vezes o que queremos é resolver de imediato o problema.
Rápido.
Queremos aquilo pare, não é?
Claro.
Sobretudo se envolver terceiros,
claro,
se estivermos num ambiente onde estejam outras pessoas.
Claro.
Mas aqui o mais importante é o envolvimento da própria criança na tomada de consciência daquela atitude.
Exatamente. Uhum. Esse é o ponto-chave. A criança tem que mobilizar a sua própria vontade no sentido de querer mudar. Porque se ela não envolve a sua vontade no desejo de querer mudar, o outro não pode impor.
O adulto, a gente até pode tentar, não é?
A curto prazo nós conseguimos, mas não conseguimos a longo prazo.
Uhum, uhum.
E a educação efetiva, verdadeira e de longo alcance é aquilo que nós desejamos fazer, não é?
É para a vida.
É para a vida. Uhum. É para que isto seja transmitido, que passe, que torne a passar e que torne a passar, não é? Para que isto aconteça, a criança tem que passar por um processo que lhe permitiu desenvolver capacidades de reflexão e crítica interior, alinhando a vontade no sentido de corrigir-se. No fundo, nós queremos fazer uma educação da vontade. E isto precisa de ser orientado e conduzido pelo educador. A criança sozinha não consegue fazer isto, como é óbvio, não é?
Claro.
Mas como é que isto se operacionaliza? Como é que nós fazemos isto? Como é que conseguimos levar a criança a ver o seu erro, a querer mudar-se, a encontrar a solução para o seu problema, a querer mobilizar tudo aquilo que ela consegue mobilizar com a finalidade de aprender o autodomínio?
Estamos a falar no momento em que a criança fez uma asneira, Amélia, até nós temos que passar por esse momento de autodomínio. Para sermos tão assertivos como estás a dizer, nós não podemos estar naquele desespero.
Não podemos. Não podemos mesmo. Por isso é que nós temos que arrefecer o motor, porque estamos em brasa e não temos condições, nem a criança nem nós.
Claro.
Por isso é que é importante passar por este momento da calminha, não é? Muito bem, como é que isto se faz? Depois do problema ter acontecido e termos passado pelo tal período de arrefecimento, pois a quente não conseguimos pensar nem raciocinar convenientemente, começamos a sessão de perguntas. Perguntas para a autorreflexão, para ela chegar lá. Não é? Precisamos de fazer o nosso papel, que é principalmente de ouvir e alinhar as perguntas, que poderão ser estas que eu vou elencar, ou outras que nos poderão surgir na altura conforme a conversa se vai desenrolar.
O objetivo das perguntas é levar a própria criança a refletir.
Exatamente, sobre o que ela fez e como é que ela vai resolver o problema dela. Porque nós, como adultos, queremos resolver o problema de toda a gente e do mundo inteiro. Às vezes os problemas não são nossos.
Uhum.
Como é que nós vamos resolver o problema de uma criança que decidiu que vai espancar todos os colegas a torto e a direito e que vai continuar a fazer assim porque é assim que ele acha que tem que ser? Se ele não mobilizar a vontade no sentido de querer mudar, não há ninguém no mundo que o faça mudar.
Claro.
Muito dificilmente conseguirá fazer, não é? Então, quando o problema surge, nós temos perguntas-chave. O que é que, depois de ele estar calmo e eu estar calma, já arrefecemos um e outro e já está tudo muito calmo, o que é que causou este problema? Ou uma briga no recreio, ou uma palavra maldita, ou uma atitude incorreta para com um superior, ou não importa o quê. O quê, o porquê que isto aconteceu? Porquê que isto aconteceu? Como é que tu te sentes? A criança tem sentimentos, não é? Como é que tu te sentes com isto que aconteceu? Ele pode-me dizer, ah, isto para mim não tem importância nenhuma, ou pode-me dizer, sinto-me triste, ou posso-me dizer, não me sinto muito bem. Nós logo vemos como é que a criança está a reagir com estas perguntas. Outra baliza importante é ele e eu, e os outros. Isto são balizas que ele tem que perceber que na nossa interação social nós atingimos várias pessoas.
Até por uma questão de conflito, ele vai sempre se sentir injustiçado.
Com as pessoas que nos rodeiam.
Naquele
não é?
Momento, até as primeiras perguntas, ele só está a pensar
ele
nele.
Está a
Aí
pensar,
é levado a pensar no outro.
Como é que tu achas que eu me sinto como tua professora, por exemplo? Por exemplo, se a criança me falta ao respeito. Como é que tu achas que eu me sinto? A criança vai ser muito sincera. Se nós soubermos fazer isto com respeito, com o querer ouvir...
Vai estar com a educação,
escutar,
com amor, não é?
Com amor, com firmeza, não é? Como é que tu... Como eu estou preocupada com o que tu te sentes. Como é que tu te sentes com isto que aconteceu? Vamos imaginar mesmo que foi uma falta de respeito. Como é que achas que eu me sinto? Como é que achas que os outros que viram isto se sentem? Porque os outros vão te imitar. Os outros vão querer fazer como tu. Portanto, há várias balizas que nós temos que percorrer. Tu, eu e os outros.
Oh, eventualmente também se sentem atingidos, não é?
Se sentem atingidos, não é? Como é que este problema se resolve? Esta pergunta é chave. Como é que tu vais resolver este problema? O que é que vais fazer para que este problema não se repita no futuro? Tu, eu, os outros, o que é que aprendeste com esta situação? O que é que vais fazer para que isto não se repita? Como é que podes reparar este erro? É sempre tu, já repararam? Não sou eu que faço nada. Eu só dirijo e encaminho a reflexão. Eu estou sempre a dizer tu. Como é que tu te sentes? Como é que achas que eu... Como é que tu achas que eu me sinto? Como é que tu achas que os outros se sentem? É sempre a bola para ele. Porque ele é que tem o problema.
Claro.
Eu só estou a dirigir as perguntas para que ele faça a autorreflexão. Chuta a bola para ele, que eu sempre digo nas formações.
Exatamente.
Passa a batata quente, ele que resolva. Não é?
Sendo
nada
que não é errado incluir, por exemplo, nós, o próprio pai, o próprio encarregado de educação, quando o problema da criança possa ter envolvido, ou a gente perceba que a resolução do problema possa ter que passar também pelo próprio encarregado de educação. Ou seja, quando a criança não está em condições dela em si mesma, não é? Envolveu terceiros, partiu alguma coisa a alguém,
sim,
é preciso
claro,
repor aquela situação,
claro.
Não é errado nesse momento o pai dizer, olha, como é que achas que nós podemos resolver o assunto? Para ela
sim,
sentir, não estou sozinha.
Certo, certo.
Não é?
Mas como é que tu vais...
Mas, ou seja, o ónus está sempre nela.
Está sempre nela. E há as balizas que temos que percorrer. Tu, eu e os outros. E como é que tu vais resolver este problema? Porque o problema é dela, ela é que tem que ter mecanismos para os resolver. E às vezes eles dizem coisas que a nós nos surpreende.
Até de uma forma positiva.
Nos surpreende pela positiva. Uma vez tive um menino que me disse, ai, eu acho que eu devo ficar um mês sem recreio. Cuidado com estas respostas também, não é? Porque as crianças não têm noção do tempo.
Muito consciencioso.
E eu digo assim, um mês não, filho, um mês é muito. Vamos fazer uma semana que já chega. Porque também é preciso ter cuidado que tudo isto tem que ser a curto prazo. Que as crianças não têm noção do tempo.
Mas é interessante, desculpa, de interromper.
Sim, sim.
Mostra também, apesar
ele
de...
Ele tem noção
da
gravidade.
É isso. Pode
tem
não ter noção do tempo, mas por lá tem noção da gravidade.
Depois temos passado por algumas destas perguntas. Ah, eu acho que eu tenho que ficar. Quando foi esta parte do futuro, para que isto não se repita no futuro, acho que eu tenho que ficar um mês sem recreio. Um mês não, um mês é muito. Acho que chega uma semana. E então, E ele comprometeu-se a ficar e assim foi. Houve uma miúda muito engraçada que eu chamei ela ao gabinete e fiz assim muitas perguntas e ela perguntou-me assim: olha, professora, porquê é que tu me fazes tantas perguntas? Foi tão engraçado. Não me deixou responder, porque disse assim: é porque tu gostas de nós.
Ingressa.
Eu achei tão bonito, porque ela percebeu que havia cuidado, interesse, respeito, havia o querer ouvir, o querer também fazer com... E ela disse assim: ah, já sei, porque tu gostas de nós.
Que engraçado.
E é isto que tem que passar. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, os nossos alunos, é o interesse, o amor, o respeito mútuo, o querer fazer com, o querer cooperar. É tudo isto que tem que passar na disciplina que nós queremos ensinar.
Até interessante, porque mesmo quando é... Porque às vezes é necessário aplicar também alguma repreensão, algum
claro,
castigo,
claro.
Como essa criança que ficou uma semana
queria
sem ir ao recreio.
Ficar.
Mesmo assim, eles reconhecem o nosso amor por detrás, mesmo no castigo.
Reconhecem, esta não me deixou responder.
Traz um sentido de justiça,
certo,
ao que está a acontecer. Não é?
E
não é fruto da raiva, não é fruto da ira do momento, não é?
As crianças sentem-se respeitadas e
exatamente.
Amadas. E é nesta base que nós construímos tudo. É na base do respeito e do amor.
Amélia, muito obrigado. Já ficamos a conhecer um bocadinho mais, mas ainda falta muito,
é
não
verdade,
é?
É verdade.
Ainda temos muito a saber sobre a disciplina positiva. O que é que achas, Daniel?
Eu acho que sim, até porque a proposta fica em cima da mesa. A forma mais simples, tem muita teoria, mas a forma como eu percebo melhor é através dos teus exemplos. Quando tu dás os exemplos, eu entendo perfeitamente o que tu queres dizer e como eu aplicar. Eu sugeria que fizéssemos um programa mais prático, o próximo programa fosse assim mais prático, com mais exemplos, porque traríamos ali, sem dúvida nenhuma, mais informação, ou pelo menos, se houver mais ouvintes como eu que se revêem nesta forma de Amélia explicar as coisas, possam realmente entender este assunto, que não é simples. Não,
não
é
simples.
Simples.
Requer estudo e requer prática.
Fica então o desafio, o próximo programa, a disciplina positiva na prática.
Na prática.
Ok.
Boa. Vamos a isso.
Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa.
Obrigada.
Para
si
que está desse lado, já sabe, este programa também ele ficará disponível em podcast em radiorcs.novotempo.pt. Vou repetir, radiorcs.novotempo.pt. Já está prometido, o próximo programa ainda será sobre disciplina positiva. No entanto, se quiser fazer alguma sugestão, que nós abordássemos algum assunto aqui no programa, dentro da área da família, pois bem, por que não enviar-nos um e-mail para programas@radiorcs.pt, programas@radiorcs.pt, faz a sua sugestão, a sua pergunta, a sua dúvida, enfim, o que for, direcionada, portanto, ao programa Ser Família, e certamente o Daniel Bastos terá todo o prazer em responder à sua questão. Agora sim, mais uma vez, até ao próximo programa, se os quiser.
Até à próxima.
Até à próxima.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.